Vamos ao Evangelho de Mateus, lá no meio do famoso Sermão do Monte, que o Senhor Jesus Cristo fez ou proferiu. E eu vou ler só uma frase dele e vamos explorar esta frase. Nesse discurso, ele traçou as bases ou as diretrizes do comportamento cristão, e não apenas do comportamento, mas mesmo da atitude que o servo dele, Cristo, deve ter. É como se o Sermão do Monte fosse o manual do cidadão do reino de Deus. Ele tem um manual. Nós podíamos tirar aí, sem prejuízo, claro, isso é só um exemplo que eu estou dando, mas sem o prejuízo do restante da palavra de Deus, que é toda inspirada por Deus e útil para tudo, de bom para nós. Mas se um dia você tiver vontade de ler alguma coisa concisa com relação ao que Deus espera de um crente, tá lá. Não vou dizer que está tudo lá, mas está bastante. Portanto, estou em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Do 43 ao 47, ele concentra na questão do amor. Mas ele já vinha falando de muitas outras coisas, conforme eu disse, e ainda vai continuar aqui. Até o 7. E ele vai falar muito ainda das coisas do reino de Deus, de uma maneira geral. Mas no meio, depois de falar de amor, ele como que resume até aqui, pelo menos, porque ele vai continuar falando bastante, mas eu diria que se nós fôssemos colocar um título na capa deste manual do cidadão do reino de Deus, talvez fosse esse aqui. Poderia haver outros candidatos, mas, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la de uma maneira fiel às Escrituras, que Cristo seja honrado nos corações dos servos dele, a grande maioria aqui entre nós, e alguém que esteja aqui ainda resistindo a entregar a sua vida totalmente no controle dele, Cristo. Que ele seja honrado e exaltado em todos. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Então, toda empresa, colégio, uma família tem uma expectativa com relação àquele que participa desta família, dessa organização, seja do que for. Tem uma expectativa de um comportamento ideal para aquele funcionário, ou para aquele militar, ou para aquele membro da família, qualquer tipo de organização com o mínimo de razoabilidade em termos de ordem, de princípios, de propósitos, vai transmitir àquele que pertence a essa organização, ou essa comunidade, ou o que for, uma expectativa de comportamento. Às vezes a gente lê, né, no hotel, no elevador, de um prédio, uma coisa assim, o que se espera ali das pessoas que estão ali. Então, no reino de Deus, o que Jesus Cristo disse é a expectativa de comportamento do cidadão do reino dos céus, do servo de Cristo, do crente, a expectativa é perfeição. Pouco, não é? Perfeição. E ainda comparada. Ele não deixou nem que nós imaginássemos que tipo de perfeição seria. Ele ainda foi ainda ao detalhe de dar uma referência. O Pai Celeste. É importantíssimo logo nós definirmos a palavra que no grego é traduzida por perfeito. Ela não é uma perfeição absoluta, obrigatoriamente. Ela tem o sentido de completo, de que não falta nada, com todos os requisitos preenchidos. É importante nós entendermos isto. Cheios, sem nada faltando, porque eu reconheço que é muito desanimador nós lermos uma frase dessa, porque ela é tão forte e eleva a um nível tão elevado o que Cristo espera, que pode causar um desânimo. Ou alguma reação do tipo, né, isso aqui eu fiz de conta que eu nem li. Vou continuar, vou tocar para frente. Porque não dá. Eu ser perfeito como Deus é perfeito, eu não sou divino. Jesus não quis dizer para você, que é crente, ser tão divino quanto o Pai. E ter os mesmos atributos em termos de uma perfeição absoluta em todos os aspectos, perfeição de santidade, de retidão, de justiça, tudo, uma perfeição total. Então, se alguém lê e entende assim, não entendeu o que Jesus disse, é bom nós tentarmos entender o que ele disse, que é o meu propósito hoje. É colocar de uma maneira que nós possamos. Ah, então é assim? É assim. E colocar de uma maneira, obviamente, bem baseada na Bíblia, para que nós entendamos o que ele quer dizer. Então, o cidadão padrão do reino de Deus é aquele que é completo, perfeito naquilo que é para ser como um ser humano crente em Jesus Cristo. Entenderam? Não é no padrão do Pai Celeste como Deus que ele é. Repetindo, o crente no qual Deus, a expectativa que Cristo tem do crente é que seja completo, perfeito naquilo que se espera dele ou dela. Mesmo assim, não elevando para o nível do Pai Celeste, que não seria nem factível, mesmo assim é um alvo absolutamente espetacular e não deixa de ser extremamente elevado. Este alvo e enorme a expectativa de Cristo. Como é que você avaliaria a sua condição atual em busca desse alvo? Mais ou menos essa pergunta que eu vou tentar levar cada um, inclusive eu próprio, a avaliar para si mesmo. Imagine dois carros, um novo, limpo, outro velho. Sujo, bem sujo, bem velho. Qual o perfeito? O novinho, lógico. O outro, velho, já levou umas pancadas, já tá com para-choque já está meio torto, para-lama meio arranhado. É óbvio. Tudo bem. Aí vem uma blitz. Aí para os dois. Cidadão, documento. Aí o novo está todo irregular. Em nome da pessoa que não é para estar, e o documento atrasado, IPVA atrasado, todo irregular. Aí cadê o velhinho lá? Perfeito. Até as lâmpadas, tudo acendendo. Muito feinho, tortinho, mas perfeito. Diante do Detran, ou para não dizer diante da lei, o velho está perfeito. E o outro está, não está perfeito. O que eu quero dizer com isso? Quando se fala em crente perfeito, para você se autoavaliar ou completo, e é muito difícil nós avaliarmos só nós mesmos, tem uma tendência, eu reconheço que é humana, às vezes a gente passa do limite, de quê? De avaliar o outro. Que tem sentido, como eu disse, é uma tendência humana, não quer dizer obrigatoriamente que é ruim, porque nós precisamos, de fato, avaliar as pessoas, tanto para, vamos já ver isso, imitar aquilo que é benigno, não fazer aquilo que é ruim, que desagrada a Deus. Então, é natural, não tenham medo de, já porque você tem a tendência de julgar, de avaliar, dentro de certos parâmetros, é razoável isso. Mas, mesmo assim, se acostume a se avaliar a si próprio antes de avaliar o outro, é uma excelente decisão, é um costume espetacular. Porque muitas vezes a gente erra, avalia mais do que é para ser o outro e esquece de avaliar a si mesmo. E se avalia a si próprio, avalia de uma maneira torta, de uma maneira errada. Então nós estamos querendo que você, eu estou querendo que você se avalie de uma maneira correta. Então, quando a gente pensa num crente completo, ou perfeito, no sentido que eu já expliquei, a tendência, o que é? É pensar num crente ativo, como crente, trabalhador, sempre presente, faz parte da sua igreja de uma maneira efetiva, bem relacionado, alguns cargos até na igreja, firme nas suas contribuições financeiras. Não sei, dificilmente a gente pensaria num crente completo, aquele não muito envolvido. Meio calado, outra vez meio rude, como se diz, muito na dele, introvertido, que não tem cargo na igreja, aparentemente não é muito ativo. Essa avaliação pode estar errada, porque ela está visando apenas aspectos externos, como os dois carros. É importante você fazer uma avaliação de si mesmo, uma avaliação correta. Qual seria o padrão ideal, então, para o crente se autoavaliar? Bom, o padrão ideal já está escrito com o Pai Celeste. Mas já vimos que não é exatamente o que pode dar a entender que é. Por outro lado, não vamos tirar. Bom, já que é tão elevado, esquece o Pai Celeste. Então vamos pegar aqui o outro. Não é bem isso. É óbvio que Cristo quer que nós aprendamos do Pai Celeste para imitá-lo aquilo no que é possível imitá-lo. Claro. Começando com os atributos de Deus, santidade, retidão, justiça e todos os atributos morais que ele tem. Por outro lado, reconheço que é difícil imaginar a pessoa do Pai. Além de os atributos morais dele, mas você passar disso e tentar imaginá-lo de uma maneira mais gráfica ou de uma maneira mais que caiba melhor dentro do seu raciocínio, dentro do seu nível de experiência e para poder ter um padrão. É difícil, para não dizer impossível. A pessoa do Pai nós não podemos imaginar. Nesse estado atual que nós estamos, não dá. Ele é espírito. Ao mesmo tempo, João, em Apocalipse, descreve como aquele que está sentado no trono, Então ele está sentado, ele senta no trono, né? Mas é espírito. Então passa demais da nossa mente tão finita e tão pequena. Aí entra uma solução espetacular para a questão de um padrão para nós imitarmos. Além dos aspectos de moral, de perfeição moral, espiritual, aí vem a pessoa do Filho. Ficou muito diferente. Quando pensamos, ah, então eu posso, em vez do Pai, pensar em ser perfeito, completo, como Cristo, melhorou muito, porque ele é homem também. Esse eu posso imaginar. Não temos uma foto dele, não temos um retrato dele, um desenho dele fiel, tem milhões no mundo, mas obras de artistas, ninguém sabe como era, mas é um homem. Isso aí nós sabemos, do olhar dele, da barba dele, o Velho Testamento fala de muitas coisas dele. O lado dele, as mãos dele, era um ser humano. Mas Jesus mandou ter como base o Pai. Seja vós perfeitos como vosso Pai. Ele não quis dizer como eu. Poderia ter dito, sim, sem nenhum prejuízo. É bom que se diga. Sem nenhum prejuízo do padrão. Mas ele disse o Pai. Ele quis honrar o Pai. Ele amava honrar o Pai, o que ele podia. Falava desse Pai com alegria, uma coisa linda, que eu acho a maneira como Jesus Cristo fala desse Pai, especialmente no Evangelho de João. Um dia se lê o Evangelho de João só grifando coisas que Jesus falou do Pai dele. É um estudo muito, muito legal. Então ele não disse, ele disse, perfeitos como o vosso Pai. Então, eu não vou deixar de ter o padrão, o Pai, para minha perfeição, guardadas as circunstâncias, e substituir pelo Filho. Ah, é? João 10 e 30, não precisa ir lá. Eu e o Pai somos um. João 12, 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 14, 9, tudo João, viu? 14, 9, disse-lhes Jesus, Filipe, há tanto tempo, estou tirando do contexto, né, mas sem mudar, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Ele está aqui reclamando, está magoado, o decepcionado. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como me dizes, mostra-nos o Pai? Magoou-se. Então nós não temos motivo nenhum para hesitar em tomar Jesus Cristo como alvo máximo, máximo de padrão para o nosso comportamento cristão. Não, pastor, o máximo é o Pai, né? Baixou só um pouquinho, né? Do Pai para o Filho, o senhor há de reconhecer que baixou um pouquinho. Não vou reconhecer coisa nenhuma. Se eu reconhecesse, eu estaria blasfemando contra Jesus Cristo. Baixou nada, zero. Ele não disse. Eu e o Pai somos um. Não baixou coisa nenhuma. O padrão está mantido como uma perfeição divina. Uma perfeição absoluta, como já comentei, em todos os atributos, em todas as questões espirituais, de benignidade, de justiça, santidade e tudo mais. Eu quero ler aqui uma passagem que trata especificamente da questão da nossa situação espiritual com relação a Cristo. Então, agora eu estou querendo mudar um pouco o referencial do Pai para Jesus Cristo, que é uma mudança sem ser. Não é uma mudança qualitativa, já expliquei. Mas é uma mudança de pessoa. Então, mudamos a pessoa da Trindade, mas não mudamos a qualidade do referencial. Efésios 4, de 11 a 13. Então, vamos pensar agora você e Jesus Cristo. Agora ficou mais fácil. Você se autoavaliar, em vez de pensar você e o Pai. Efésios 4, de 1 a 13, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que, olha o alvo, tem um alvo aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E a passagem continua. No grego, a palavra traduzida aqui por varonilidade significa o homem ou o estado de ser humano, de um ser humano. Então, nós seremos perfeitos, completos, como ser humanos fiéis a Deus, quando atingirmos a medida da estatura, da plenitude do Senhor Jesus Cristo. Em suma, até aqui, quer saber o quanto você tem sido perfeito como crente, completo? Examine o quanto você tem agido como Cristo, com o que você conhece dele, dos evangelhos e da Bíblia inteira. Muitas passagens do Velho Testamento falam dele de uma maneira espetacular, apontando, sem dizer Jesus Cristo, mas falando de alguém que, obviamente, se cumpriu nele. Então, você conhece bem Jesus Cristo. A Bíblia já fala muito dele. Então, você tem base, especialmente porque, além de Deus, como eu já comentei, é um ser humano. Então, é um homem. É muito. Você está em casa, você está à vontade para se avaliar, tomando como padrão um ser humano do qual você conhece bastante. Não ficou tão difícil mais essa avaliação. Então, posso mirar Jesus Cristo do mesmo jeito que eu posso mirar o Pai? Sim, seguramente sim. Muito bem. Então, você vai examinar se você tem agido como Cristo, reagido como Cristo. Eu tenho uma série de pregações, basicamente, sobre as reações de Jesus Cristo. Não só os ensinos dele, agindo e vivendo como Jesus, acho que é o nome dessa série. Já preguei aqui algumas dezenas de pregações sobre as reações de Jesus Cristo. Então, você sabe como é que ele reagia. Pelo menos, vamos dizer assim, você devia saber muito bem, não só como ele agia, mas como ele reagia, para saber como é que você deve reagir. Está ficando já bem prático, né? Bem pragmática essa minha proposta de você se autoavaliar. Você tem agido como Cristo? Você tem reagido como Cristo? Você tem amado como Cristo? Você sabe. Não só pelos evangelhos, mas você sabe pelo Espírito Santo que habita em você e lhe dá uma consciência clara do quanto você foi alvo do amor de Jesus Cristo. Não precisa ninguém lhe convencer disso, não. Você sabe, você crente, você sabe o quanto você foi amado por Jesus Cristo. Você tem perdoado como Cristo? Como você vê que ele perdoou, perdoa, perdoa inclusive você, mas pessoas nos evangelhos, histórias com ele? Você tem servido como Cristo serviu? Aqui fica até mais um item a mais, né, com relação à questão da comparação com o Pai, porque o próprio Jesus foi o servo sofredor anunciado por Isaías e outros profetas do Velho Testamento. Ele foi servo, ele veio servir ao Pai e servir à nação de Israel. E ele vai servir muito como Messias completo. E veio servir ao mundo inteiro, oferecendo salvação a todos. Servo. E servo dos outros. Lavou os pés dos apóstolos dele, como você sabe. Então, é outra forma de você avaliar o grau de sua perfeição como crente. O seu grau de completude. O quanto você está de acordo com o manual do crente. Você tem orado como Cristo orava ao Pai? Já parou para ler todas as orações que Jesus Cristo fez ao Pai Celeste? Outra fonte interessantíssima. Você tem obedecido ao Pai como Ele obedeceu ao Pai, como servo? E como homem, e no estado que ele estava, como se diz, esvaziado do pleno uso dos seus atributos e dos seus poderes divinos. Fica bem mais fácil. Mas é algo que nunca deve sair da nossa mente, esta avaliação comparativa com a sua vida e com a vida que você sabe que Jesus levou aqui na terra, pelas santas escrituras, maravilhosas escrituras. Pastor, vamos aqui fazer uma perguntinha. Jesus, embora fosse homem completo, tem um detalhe grande nele, que não bate com o meu. Ele não tinha pecado. Eu tenho muitos. Então já fica assim um exemplo acima do que eu posso pensar e cumprir. Ah, e tem outro. Ele é Deus. Como se fosse um detalhe. É um modelo sublime demais para mim. Não teria um modelo humano, que ele é um modelo humano, mas um modelo humano como eu, fraco danado, como eu mesmo, que tem pecado, que levanta, que cai, não tem, tem que ser Jesus, o Pai, sendo ele Jesus Cristo, não dá para baixar um pouco isso aí de uma maneira aceitável? Tem, é curioso isso. O Espírito Santo autorizou o apóstolo Paulo, inspirado por ele, Espírito Santo, a dizer uma frase que parece muita arrogância, muita, que não é arrogância coisa nenhuma. Claro, se fosse o Espírito Santo, não teria. Não é que Paulo não podia cometer arrogância e pecar, que ele podia, e ele pecou muito, que ele mesmo disse. Mas não o Espírito Santo inspirando o apóstolo Paulo. Tinha que ser ele, apóstolo Paulo mesmo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios, não vou lá, é isso aí que eu disse. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. A parte arrogante pode parecer até o meio da frase. Aí depois desaparece. Some totalmente como uma névoa quando chega o sol, né? Sede meus imitadores. Ih, apóstolo Paulo. Né? como eu também sou de Cristo. Ah, pronto. Voltou tudo. Ou seja, ele estava fazendo exatamente isso que eu estou comentando aqui. Se autoavaliando o tempo todo, com o objetivo muito claro dele imitar Jesus Cristo, ser perfeito como Jesus Cristo, completo como Jesus Cristo. Então, Paulo tinha essa consciência. Isso sim, você ainda acha que isso é arrogância, eu peço licença para discordar. Mas ele tinha a total convicção de que sim, ele era um imitador de Cristo. Que já é muita coisa o crente ter esse tipo de consciência. Curioso isto. Fica, inclusive, o desafio para qualquer um de nós. Você teria condições, na sua consciência, no seu coração, de chegar e dizer para um grupo de irmãos, eu sou imitador de Cristo. Tu! Bastava um lhe conhecer na plateia, né? Um. Tu! Imitador de Cristo! Imitadora de Cristo! Tu! Não significa que ele não tinha pecado. Paulo, vou já comentar inclusive isso. Mas é um padrão muito elevado. Ainda é muito elevado. Agora já estamos falando de um ser humano como nós, pecador, como nós somos pecadores. Ele se tornou um modelo porque ele próprio era um modelo de Jesus Cristo. Então ele é um modelo de um crente maduro, de um crente exemplar. Agora eu reconheço que um alvo difícil, como o estado de completo, mesmo ao nível de Paulo, ou de um outro crente, o que Paulo disse de si, outros crentes poderiam dizer de si mesmos, pode causar desânimo em alguns crentes. Não. Não. Perfeição não é para mim, não. Esse negócio de ser completo e poder dizer que eu sou imitador de Jesus Cristo, digo nada. Não. Eu vou tentar ir por aqui mesmo. Vou tentar conseguir o que eu posso. E se vai ser muito, vai ser pouco. Almejar a perfeição. Não dá para mim. Esse, irmão, irmã, é um pensamento traiçoeiro, pecaminoso e incrédulo. Isso é uma sugestão satânica aos seus ouvidos. Sabe por quê? Não preciso responder essa pergunta, porque eu li uma ordem de Jesus Cristo, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ora, é uma ordem. Ele mandou. Agora estamos aqui explicando direitinho, mas ele mandou. Então o crente chegar à conclusão e dizer, não, essa ordem aqui para mim não cola, que é isso. Ó, papai, essas tuas exigências aqui para os filhos, tu pode ter com fulaninho que é obedientezinho, é bonzinho, santinho, mas eu não. Eu não vou cumprir isso aqui, não. Não vai dar certo. Na casa de um pai, que é o mínimo de ordem, de obediência, não vai dar certo. Não, isso para mim não cola, não. Eu não admito mentira nessa casa. Ih, papai, tá ruim. Como é? Sou chegado a uma mentira. Não vai dar certo aqui ou não. Não, o pai vai aceitar um negócio desse? Não vai. Então, não deixe esse pensamento, essa ideia entrar no seu coração. Eu não vou, é muito cansativo, é muito frustrante eu mirar a perfeição. Ora, quem sou eu? Você precisa mirar a perfeição, no sentido que eu já expliquei. Vem cá, se não for para você, vai ser para quem? Essa ordem. E esse objetivo de ser perfeito como o Pai Celeste é, perfeito como Cristo é, vai ser para quem? Para um perdido, é? sem Cristo? Você não diz que é crente? Que é regenerado? Habitação do Espírito Santo? E vem dizer que não é para você? Não. Não funciona. Nós já lemos aqui Efésios 4, até atingirmos a perfeição, a perfeita varonilidade da estatura de Jesus Cristo, e tem ainda várias passagens que tratam como alvo. Romanos 8, 29, vou ler mais uma. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. É um objetivo ser conforme à imagem do filho. Agora, falando do filho, como eu já disse, falar do pai ou do filho nesse aspecto, tanto faz. E várias outras passagens que eu não vou ler, sobre a necessidade de nós almejarmos, sim, que o Pai quer trabalhar em nós para uma perfeição nossa. E não desanime, isso é importante, se o alvo da perfeição não será alcançado nesta vida. Reconheço que pode ser um fator, especialmente se esta vida for contrastada com a próxima vida, muito contrastada para você. Eu tenho esta vida aqui, que eu vivo na terra e tudo, e a outra, ou a próxima, ou a próxima etapa, o céu. Não, aqui fica para depois. Fica para depois. Eu não chego ao ponto de não querer passar na frente do cemitério, cruz credo, não chego a esse ponto. Mas também não fico pensando na morte, ou eu ir para o céu. Vamos adiar um pouco isso? Eu tenho falado isso nas quartas-feiras, às vezes eu tenho falado neste ponto, do crente ser ligado, pensando, considerar, sim, a sua partida desta vida, não de uma maneira mórbida, mas de uma maneira, como a Bíblia diz, com naturalidade. E Paulo dizendo, acho até melhor passar daqui para lá, é como lucro para mim. Embora eu tenha muito o que fazer aqui, ele disse, eu preciso permanecer aqui enquanto Deus quiser. Então, é esse tipo de equilíbrio. Então, para o crente que anda perto de Deus, ele não passa uma linha muito clara, não. Esta vida e a outra. Esta vida e a próxima. É tudo embolado. Tanto que Jesus disse, não guarde dinheiro no banco, não. Pelo menos nos bancos daqui, isso não vale nada. Esses banquinhos daqui, que no dia e outro pega 40 bilhões de reais, porque alguém, um iluminado, assinou uma caneta aí qualquer. Esses banquinhos daqui, fajutas. Não. Guarde dinheiro no banco do céu. Jesus disse isso. Peraí. Eu vou guardar dinheiro no banco do céu? Eu vivo, né, aqui? Não é só aqui que você vive, não. Você vive aqui e vive lá. Você tem uma vida espiritual, que é outro assunto interessantíssimo, simultâneo com o que nós temos aqui. E para Jesus era naturalíssimo dizer, não, você, hoje ele poderia dizer, não guarde dinheiro no Itaú, não. Guarde o Banco Celestial, se alguém vai me processar, porque eu estou falando mal do Itaú. Mas é um bancão, claro, terreno. Então não bote dinheiro em coisa da terra, bote no céu. Então eu vou fazer a diferença entre aqui e lá, aqui e lá. Eu vou trabalhar para Cristo aqui, vou ser fiel. Quando eu chegar lá, eu vou ver que bicho deu. Não faça assim, não. Embora você não tenha ideia, nem eu tenho, do que é investir no Banco Celestial, mas eu sei que é um banco que vai me dar muito mais alegria, muito mais prazer, muito mais gozo, muito mais riqueza, muito mais, e de uma dimensão que eu não posso nem imaginar, do que os daqui. É claro. Então, eu vou começar a investir agora. Agora. Então, a maneira, eu acho, do crente levar a vida aqui é misturando mesmo. Embora eu não goste da palavra misturar, mesclando. a vida aqui, a realidade aqui, com a realidade de lá. Então, para alguns, pode ser desanimador o fato de que não será alcançado nesta vida a perfeição. Ah, então, é para frente? Eu vou alcançar a perfeição? É lá? É. Ah, é lá. Ah, bom, aí é outra história, é lá. Não, não é a maneira de você pensar. Assim eu entendo. Mas que não é aqui, não é. O próprio Paulo, o tal, sede meus imitadores, como também sou de Cristo, ele se chamou, sabe o quê? O principal dos pecadores. Que contrassenso? Não, eu já dizer que não é contrassenso nenhum. Ele se chamou o menor dos santos. Ah, mas o menor dos santos fica aqui a gente dizendo para a gente imitá-lo? Fica. Dentro do que a Bíblia ensina, fica. Porque o fato de se consumar a nossa perfeição lá no céu, não significa que o processo começou aqui. Já começou. O seu processo de aperfeiçoamento começou de completude, que é o crescimento na sua santidade. Esse crescimento que Efésios 3 falou, a gente vai crescendo até que cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, até que tem um ponto, esse ponto vai ser alcançado no céu, de fato, mas já começou no dia que você se batizou? Não, no dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Começou. E é importantíssimo você entender que nesse processo tem dois elementos, ou dois participantes. O elemento divino. É o próprio Deus quem desenvolve essa perfeição em nós. Que equivale dizer quem nos santifica. Praticamente uma coisa com a outra. Através das Escrituras, não vou ler a passagem, depois vocês vejam no site, deve estar lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Através da Bíblia que nos equipa, ela equipa o Filho de Deus, o crente, a crescer no reino de Deus. Ela nos ajuda neste caminho árduo, difícil, mas a palavra de Deus é um instrumento vivo e eficaz, como diz a própria Bíblia, para nos edificar. Então, através das Escrituras, Deus opera em você. Leia as Escrituras, porque o efeito divino em você, você não consegue imaginar o tamanho. Nesse rumo de você crescer. Leia, estude as Escrituras. Ele faz isso através de obreiros que ele levanta. O apóstolo Paulo disse que gostaria muito de apresentar os colossenses perfeitos a Cristo. A palavra é exatamente a mesma no grego. Então, Paulo tinha um sonho de chegar diante de Jesus Cristo e dizer, pronto, Senhor, está aqui os que tu me deste para eu pregar, orientar, as igrejas que eu fundei, está aqui. O meu sonho é apresentar a vocês tudinho, perfeitos a Cristo, maduros a Cristo. Então, Deus utiliza irmãos em Cristo para lhe ajudar nisso, mas é Deus usando como instrumentos de Deus. E diretamente mesmo, lá em 1 Pedro 5,10, diz que o próprio Deus nos edifica e várias passagens falam nisso. Então, o aspecto divino e o aspecto humano. Agora eu quero que você vá lá, 2 Coríntios 7,1. Diz assim. Se você gosta, é dos que gostam de grifar, fica a sugestão, especialmente no final. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos nós, sujeito aqui somos, o sujeito é o próprio leitor, nós. Tendo, pois, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. O agente aqui é você mesmo. tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Elemento humano, o próprio crente pode aperfeiçoar a própria santidade. Essas coisas andam paralelas na Bíblia, e nós estamos mostrando isso aqui, então é uma passagem muito esclarecedora. Paulo desafia os crentes a cuidarem de se purificarem e aperfeiçoarem a própria santidade no temor de Deus. Então, mesmo sabendo, Paulo sabendo que eles não iriam, os seus leitores, nós hoje, 2000 anos depois, não vamos alcançar essa santidade de maneira plena aqui na terra. Mas está aí o desafio. Desenvolvam essa santidade. Cuidem de aumentar a sua própria santidade. Em suma, o processo de perfeição do qual nós estamos falando é um processo realizado por Deus e por você. Os dois aspectos. Se faltar um, vai ficar incompleta. Já querendo encerrar, duas observações aqui. O importante não é alcançar o alvo. Aliás, se fosse, nós estávamos em maus lençóis, porque nós não vamos conseguir, como já expliquei. Mas é tentar. A seriedade na luta cristã aqui, e a seriedade em ter esse objetivo e lutar para alcançar esse objetivo, é o que vale diante de Deus, é o que Ele quer ver no crente. É a vontade firme de alcançar. E quanto mais alcançarmos a perfeição aqui, mais nós vamos nos preparando para encontrar Jesus Cristo no momento que nossa vida aqui terminar e entrar na vida eterna. Então, isso é na minha concepção, isso é uma injeção de ânimo fantástica. Mesmo que eu não consiga chegar no máximo aqui, mas eu vou cada vez melhor me parecendo com Jesus Cristo e me preparando para chegar lá. Mais eu vou ter concepções corretas do reino de Deus, mais eu vou saber esse equilíbrio entre viver na terra e viver no céu, espiritualmente, mentalmente, essa questão, como eu já falei, do equilíbrio de viver aqui e viver no céu, essa coisa meio mesclada. Quanto mais eu me santificar, e Deus me santificar, mais eu vou tendo sabedoria para levar uma vida como Cristo levou. Vai melhorando cada vez mais. Então, não se deixe levar pelas... se eu não vou alcançar nessa vida, então não adianta nem começar. Adianta, só adianta. E quanto ao nível de perfeição que você vai ter quando morrer, isso é com Deus. É com Deus. Creia que Ele conhece o seu coração, suas motivações, suas limitações. Ele sabe. Então deixe com Ele. Ih, eu acho que o fulano está muito... Eu levo a sério a vida cristã, mas o fulano ali está muito melhor do que eu acho. Muito mais santificado do que eu. E isso que... Não, assim não. Aprenda lições dos irmãos, procure imitar o que faz bem feito. Mas esse tipo de medição de qual é o seu... Onde é que você está aí? Não adianta ficar comparando, não. Mas, pastor, o senhor mesmo disse no começo que queria ajudar cada um a se autoavaliar. Sim, se autoavaliar. Eu repito, insisto, se autoavaliar. Se estudar, pensar, marcar alvos, se repreender a si próprio, descobrir que eu errei aqui, arrepende-se diante de Deus, é isso, vá cuidando deste assunto você e Deus. Imagine um diálogo, o pai com o filho de 10 anos, pai, que nota tu gostaria que eu tirasse? Esse ano, no começo do ano. Não, o pai vai ter essa resposta rápido. As notas que eu gostaria que você tirasse, 10. Óbvio. Pai, é demais. 10 eu não consigo. O pai, de bom senso, diria, isso é outra história. Você me perguntou o que eu gostaria. É 10. Você disse que não consegue. Ok. Se você não consegue, para mim é suficiente que você se preocupou em me perguntar, me honrou em lhe perguntar, e você está levando a sério, tentando tirar os seus 10. Se você não conseguiu, para mim é suficiente. Ó, para mim, você tirou 10 no esforço e na vontade de me agradar. 10. Queria tirar 10? Tirou. Não em matemática, não em português, mas na vontade de me agradar. Mais ou menos assim que nós devemos pensar nesse assunto. Não é aonde você, de fato, chegou. Chegou pertinho de Paulo? De Cristo? Deixe Deus ver isto. É isso que Ele espera de nós. Que você persiga a perfeição em todos os seus caminhos. Antes de encerrar, eu vou dar outro exemplo de pai e de filho. Um pai tem 2 filhos. Ambos tiraram 5 na prova. Um é castigado pelos 5, o outro é elogiado. Como é? Os 2 tiraram 5? Tiraram. Vamos até supor, para complicar, para facilitar, são na mesma classe, mesma prova. 5 e 5. Um castigado, o outro elogiado. O que tirou 5 e que foi criticado, castigado, é porque ele foi irresponsável, ele não estudou, ele ficou na véspera jogando bola o dia inteirinho, a mãe mandando ele entrar para estudar, desobediente. O outro, que também tirou 5, estava doente, passou a véspera com febre na cama, melhorou. E a mãe disse, não precisa ir, vou, mamãe, eu quero fazer essa prova, eu acho que dá para ir, eu não gosto de faltar prova, se der eu vou. E ele foi, mostrando uma grande força de vontade, sem essa responsabilidade, foi. Ah, bom, aí já dá para compreender um pouquinho melhor, né? Ah, foi só você conhecer os bastidores da história, o seu maravilhoso julgamento do pai, desse pai meio maluco, 5 e 5, briga com um e elogia o outro, já mudou a história. Você já imaginou os bastidores celestiais? Como Deus vê as coisas, como Ele vai avaliar? Eu estou dizendo isso é para lhe animar, me animar, para não termos a ideia de que temos um Deus. Eu, antes de me converter, não gostava de pensar em Deus de jeito nenhum. De jeito nenhum, Deus Pai. Jesus até que ia, eu pensava nele direitinho, na cruz, morrendo, um homem. Ok, mas no Pai, por quê? Porque o meu catecismo com a minha tia, lá em Parnaíba, tinha um livrinho. No livrinho que falava da Trindade, aí o pai pegava, era um velhão, com os cabelos enormes, uma barba enorme, uma cara de zangado, de irado. Eu olhava e disse, vixe, eita, esse era o pai. Isso na cabeça de uma criança de 5 anos de idade, 6, 7, é terrível. Você crescer com isso, claro que sumiu há muito tempo. Mas não quer dizer que eu consiga imaginar o pai, como eu acabei, inclusive, de dizer. Mas seja como for, nós temos um pai absolutamente maravilhoso que nos deu Jesus Cristo, largo, compreensivo. Então, eu não quero ninguém saindo daqui desanimado. Eu tenho de ser perfeito como Deus é perfeito. Não vai dar, isso é desanimador. Não. Ok? Completo como crente. Como Jesus Cristo foi completo, como filho de Deus, como servo, como homem, como Deus, obviamente. Como apóstolo Paulo poder dizer, me imite, porque ele imitava Cristo. É aí. E Deus sabe o seu coração. Deus sabe pelo que você passou quando era criança. Deus sabe pelo que você tem aí, que trouxe da sua mãe, do seu pai, dentro da sua genética. Deus lhe conhece, Deus sabe as suas lutas, sabe. E às vezes a gente vê um crente lutando aqui e até acha que é fraco na fé e tudo. Talvez seja um gigante na fé, comparado com você próprio, que vai à igreja, frequenta, é eleito diretor da igreja, tudo bonitinho. Não estou dizendo que não tem crente que é diretor, que é eleito, que é não sei o quê, quer dizer que todos são só capa. Claro que não. Eu diria que a grande maioria de crentes fiéis, envolvidos e tudo, estão muito bem com Cristo. Poderia estar melhor como todos nós, sim. Só que, tire da cabeça avaliar o tamanho de um crente, agora estou falando do tamanho, o valor de um crente, diante de Deus. Você não sabe. Essa que é a verdade. Mas ele está frontalmente contra as Escrituras. Ok, eu sei. Deus sabe também. Mas como é que Deus vai reagir com isso? Não sei. Tamanho do coração dele. Ah, você quer que Deus tenha um coração pequeno, né? Você toma cuidado. Quer dar uma marcha ré na sua conversão? Quer se lembrar dos pecados que você tinha antes? É fácil dizer, agora você é salvo. Não, perdoou meus pecados e tal, mas aquele ali, não sei se Deus perdoou, não. Como é? Eu sei que há comportamentos que a Bíblia diz que são característicos de crentes, característicos de não crentes, eu sei disso tudo. Mas essas coisas são para nós aprendermos os padrões de Deus de uma maneira geral. Mas não particularize o fulano, a cicrana, deixe ela com Deus. E cuide de você. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas não muito fáceis, mas ao mesmo tempo bem ao nosso alcance, sim. É fácil saber que tu queres o nosso esforço, nossa seriedade. Tu tens o coração largo e queres que nós lutemos pela nossa santidade aqui, perfeição aqui. Não vamos atingir, mas isso nunca deverá nos impedir para nós deixarmos de lutar com a mesma força, como se soubéssemos que iríamos conseguir depois de amanhã. Em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.